Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a esta página de saúde aqui na Voz da América, nesta emissão vespertina em português. É a presença da nossa médica, a doutora Graça Matezinho. Olá, doutora Graça, bem-vinda, como está?
Queridos ouvintes, eu estou bem, espero que a Ana e os nossos ouvintes estejam a gozar de boa saúde.
E doutora, vamos falar esta semana de cancro, isto a propósito, porque se assinalou esta semana o Dia Mundial do Cancro. Portanto, é um dia em que se chama a atenção, a consciencialização para a questão do cancro. Doutora, é vulgar nós ouvirmos dizer que alguém morreu de cancro, o cancro pode aparecer em qualquer lado. O que é o cancro? O que é que são as células cancerígenas ou cancerosas?
Pois bem, Ana, conforme a Ana disse, é vulgar ouvirmos a expressão cancro, alguém tem cancro, alguém morreu de cancro, porque no mundo inteiro milhões de pessoas, infelizmente, vivem com este diagnóstico de cancro. O que é que vem a ser o cancro? Alteração anormal das células. O que quer dizer que é um problema que começa mesmo a nível microscópico, que é a célula, não é? E poderíamos dizer que é como que uma mutação da célula. E essa mutação vai fazer com que essas células possam crescer e muitas vezes crescem de forma muito rápida e isso acaba tendo consequências nos... Porque as células formam os tecidos e os tecidos formam os órgãos do nosso corpo. Então, se as células não crescem bem, os tecidos que vão formar os órgãos também não vão estar bem. E isso acontece de forma descontrolada, não é? Formam-se células novas que o organismo não precisa e algumas células velhas não morrem como o processo natural que é nascer, crescer e morrer. Então, todas essas alterações podem levar à existência dos tumores malignos, que por outro nome são os cânceres. Os cânceres podem aparecer em qualquer parte do corpo, podem se manifestar de diferentes formas, dependendo da localização. Mas uma característica muito, muito comum do cancro é que o cancro vai causar uma lesão tão profunda a esse órgão afetado e que pode debilitar o organismo todo e a pessoa pode acabar morrendo.
Doutora, afirma-se que muitos cânceres podem ser evitados porque há causas para determinados cânceres. Por exemplo, laringe. Doutora, quais são as causas principais dos vários cânceres que nós temos?
Bem, Ana, falando em causas, o mais importante é perceber que a causa fundamental é essa mutação ou alteração do interior da célula, não é? Mas essa alteração do interior da célula pode ser causada por diferentes coisas. Uma é a questão congênita, ou a pessoa pode nascer com uma mutação genética que herdou dos seus pais. Mas também há outras mutações que são causadas pela exposição ou pelo consumo de algumas coisas. O tabagismo, por exemplo, pode causar essa mutação e levar ao cancro, principalmente cancros da região pulmonar e respiratória. A questão da exposição à radiação também pode levar a essa mutação. A exposição a vírus, alguns produtos químicos que são conhecidos como carcinógenos podem causar também o cancro. A questão de inflamação crónica, alguns hormônios e também a questão da falta de exercício podem levar a essa mutação que depois pode dar em cancro. Agora, há fatores de risco que é importante referir. Um dos fatores de risco importante é a questão da idade. O cancro normalmente leva muitas décadas para se desenvolver e a maior parte das pessoas começa a ser diagnosticada a partir de 65 anos ou mais. Portanto, as pessoas, quanto mais velhas, têm um risco maior de desenvolver o cancro. Outro fator de risco é hábitos de vida. o estilo de vida que a pessoa adota, como fumar, beber acima da média, a exposição excessiva ao sol, queimaduras frequentes, por aí fora, podem constituir fatores de risco para o cancro. E também a questão da história familiar. Tomo como exemplo o cancro da mama. Nós sabemos que quando há a história de cancro da mama na família, a probabilidade de um descendente direto ter cancro da mama é bastante elevada. Portanto, esses são alguns fatores de risco que importa mencionar. Mas também há outros, como condições de saúde, fatores ambientais. Nós, hoje em dia, estamos expostos a tanta coisa, tanta substância química nociva, tantos produtos químicos, tanto dentro de casa como no nosso local de trabalho, a poluição, entre outras causas, podem ser fatores de risco para o cancro.
Doutora, quando o cancro começa, não há grandes sintomas, ou não, muitos deles não têm sintomas que as pessoas se apercebam. Como é que há algumas evidências que uma pessoa possa notar que lhe pode levar a perguntar porquê que eu tenho isto?
Olha, Ana, infelizmente o cancro é uma daquelas doenças que é bastante silenciosa e muitas vezes até fazer-se o diagnóstico já está numa fase bastante avançada. É verdade que também isso depende um pouco do local ou da parte do corpo que é afetada. Muitas vezes o que acontece é que a pessoa começa a sentir uma fadiga cada vez mais crescente e até quase que crónica. Então a pessoa sempre se sente cansada, não tem energia para fazer nada. Pode sentir o aparecimento assim de uma massa por cima da pele, que bom, passa assim despercebida porque às vezes nem sequer dói. A pessoa pode ter mudanças no peso, que é não ganhar peso ou começar a perder peso de forma muito rápida. Pode ter alterações da pele, pode ter uma tosse que não passa.
Doutora, mas esses podem ser sinais ou sintomas de outros problemas, não é? E que o médico vai ter que entender se está na presença de um possível cancro ou uma outra doença qualquer. Como é que faz?
Claro, Ana. Exatamente porque o cancro tem sintomas muito parecidos a outras doenças. A primeira coisa que o médico tem que fazer é uma história completa do paciente. Há uma série de questões que o médico vai fazer para poder descartar outras doenças e tentar chegar mais próximo à suspeita de um cancro. Mas também é preciso investigar a história familiar, é preciso fazer uma série de exames médicos, falo de exames de sangue, radiografia, hemograma completo e outros exames de imagem que podem levar a um diagnóstico de cancro. Portanto, é um processo que precisa de muita interação com o médico para que se possa chegar ao diagnóstico de cancro.
Como médica, doutora, o que você aconselha ao nosso auditório, uma vez que, como eu disse logo no início desta rubrica, podemos ter cancro quase em toda a parte do corpo, quase em todos os órgãos do corpo. O que aconselha ao nosso auditório?
Olha, Ana, infelizmente o cancro é uma doença que é bastante comum no nosso meio e que, pelas razões que eu me referi anteriormente, o diagnóstico nem sempre é muito fácil ou direto. Então, o primeiro conselho que eu iria dar é que a qualquer sinal ou sintoma que a pessoa sinta, dirija-se à unidade sanitária para poder fazer o diagnóstico de qualquer que seja a doença. Não precisa ser cancro, mas é preciso nós sabermos o que é que nós temos e fazer o seguimento e tratamento para evitar situações de pensar que é só um cansaço normal, quando existe algo a desenvolver-se. O segundo conselho que eu posso deixar é que existem alguns fatores de risco que são evitáveis, os fatores de risco para o cancro, e que é preciso nós termos muita atenção em relação a esses fatores de risco. Falo da questão do fumo, da questão do tabaco, da questão de comer bastantes embutidos e fast foods, que começa a ser muito comum em vários países. Então, essas são algumas coisas que a pessoa pode mudar no seu dia a dia, mas que a longo prazo podem trazer benefícios muito importantes e podem ajudar a prevenir alguns cancros. E finalmente, lembrar aos nossos ouvintes que o cancro pode ser curado, dependendo do estadio no qual é diagnosticado. E uma vez diagnosticado, é importante seguir com tratamento médico e ter um acompanhamento não só médico, mas também assegurar que a família esteja perto para dar suporte emocional, o suporte social que a pessoa precisa para poder fazer face a essa situação.
E pronto, doutora Graça, muito obrigada. Foram aqui os conselhos e uma conversa sobre o cancro a propósito do Dia Mundial de Combate ao Cancro. Vamos voltar para a semana. Até lá, desejamos a todos uma boa semana de saúde. Também a si, doutora Graça, e como sempre, estamos juntas.
Uma boa semana de saúde para si também, Ana, e para os nossos queridos ouvintes. Voltamos a falar para a semana e até lá, lembre-se de cuidar da saúde, que é o bem mais precioso que nós temos.